Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes desse programa semanal que traz as notícias do nosso sindicato, Sinfemp, abrangendo aí os nossos 23 municípios.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, Zona Rural, Zona Urbana e o nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Quero mandar também o bom dia para meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, lá no centro de São Bento, ali no distrito de Santa Gertrudes. A minha amiga Maria José, a Lila e também o amigo Sebastião, lá na comunidade Logrador, Cachoeira, ali já Cacimba de Areia, Quixaba, né, que sempre estão na escuta do programa Sinfemp para Todos. O meu bom dia para Domício, né, que está na escuta do programa, para a Nega, para o meu irmão lá em São Bento, capital das redes, né, Nita, na escuta do programa, juntamente com sua esposa Terezinha. A todos os amigos e amigas, né, que tiram o seu tempo aí, né, no domingo para escutar e assistir também, né, pela internet o nosso programa Sinfé para Todos.
Exatamente, Gonçalves. E de certa forma também dar aqui as boas-vindas novamente a você que por uns dias estava aí fazendo alguns exames, tratamento. E graças a Deus a sua volta aqui, o seu retorno já é um sinal de que a coisa está melhorando. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa Sem Fé para Todos. Mandar um abraço para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que estão acompanhando o programa. Também seu Severino, lá nas Sete Casas, que acompanha semanalmente esse programa. Mandar um alô para Bata e o seu esposo, véi, né? Como chama lá no sítio, véi de Bata. E estão lá no município de São José das Pinharas também acompanhando a gente. Sempre estão com o rádio ligado nesse horário, que é um horário muito propício, né? Está o horário, aproximando o horário de almoço. Então, nosso abraço. Nosso abraço também, eu quero mandar especial um alô para o professor Brian Kenneth, que é membro do Conselho de Representantes aqui do município de Patos. Sobretudo porque esse nosso amigo está de volta ao nosso convívio lá na Escola Marina Gouveia, em São Mamede, trabalhando conosco. Ele estava de licença um período, mas agora voltou e está conosco. Seja muito bem-vindo novamente, professor Brian Kennedy. Mandar um abraço para todos que fazem as escolas que compõem o nosso sindicato, todos os professores, auxiliares, os porteiros, pessoal que compõe a educação, como outras áreas também.
Pois é, o nosso bom dia também para a companheira Socorro Cavalcante, né, presidente da Associação de Apoio à Mulher Patuense, a Graça, a tesoureira, né, demais membros da Associação de Apoio à Mulher Patuense. Um abraço aqui, um bom dia para o companheiro Zé Hilton, presidente da UAC, para o companheiro Roberto do MST, que é presidente lá da Associação do Patativo do Açaré e também presidente da UMAC, a nossa amiga Jeane Venâncio, lá no Sítio Trincheiras, inclusive parabenizá-los e parabenizá-las pela festa, pelo João Pedro da UAC, da UMAC e da SAMP, que foi realizada na última sexta-feira na sede da Associação de das mulheres patuenses, né? Na rua Felizardo Leite. Então, parabéns a todas as mulheres e também aos homens, né, que estiveram presentes, porque a luta das mulheres não é só das mulheres, mas também a emancipação passa pela consciência dos homens, especialmente. É, também o nosso abraço aqui aos companheiros do MST, que estão desde ontem reunidos lá no assentamento Juazeiro, né, ali no município de Olho d'Água. São os companheiros e companheiras de diversos assentamentos aqui do sertão do estado. A companheira Zilma, né, que é coordenadora estadual do MST, a companheira Joana, né, que é a coordenadora agora regional. Então, inclusive, tivemos uma passagem rápida lá, né, ontem. É, almoçamos, inclusive, lá. Agradecer aí a deliciosa galinha, né, porque a turma realmente da zona rural cozinha bem, né? E mesmo sem poder comer muito, mas eu comi bastante ontem lá, no assentamento Juazeiro, no município de Olho d'Água. Então, parabéns aí às companheiras e companheiros do MST, que justamente são esses, não o agronegócio, né, mas justamente esses e essas da agricultura familiar, que produzem 75% do que vem para nossas mesas. Não é agronegócio. Agronegócio produz aí soja, milho, né, para exportar. A agricultura familiar justamente está com os trabalhadores e trabalhadoras que antes não tinham terra, mas agora têm terra e estão realmente produzindo fortemente em todas as regiões desse país. Nós vamos ler aqui os destaques, né, do programa de hoje.
Exatamente. Então, vamos dar aqui uma dica de como é que vai ser quente as notícias no programa desta manhã de domingo.
Pois é. Destaques do programa de hoje. Prefeitura de Patos emite decreto e Secretaria de Educação diz que aula terá que ser paga aos sábados.
Servidores de Patos que não entraram com ações para receber terços de férias perderão o direito.
Professores de São José do Bonfim poderão devolver salários diante da votação de projeto na Câmara Municipal. Reunião está marcada para amanhã, às 4 horas da tarde, na Escola Humberto Lucena.
Prefeito de Malta aguarda conclusão do laudo de insalubridade para reunir com o sindicato e servidores e ver a sua implantação.
Servidores de Areia de Baraúnas esperam implantação da insalubridade e prefeito deve marcar reunião ainda esta semana.
Sinfemp realiza a Assembleia Geral de Prestação de Contas da entidade referente a 2022 e previsão orçamentária para 2024.
Veja quais valores recebidos pelas prefeituras no mês de junho do Fundeb e FPM.
Piso da enfermagem. STF bagunçou o piso e Sinfemp vai lutar pela sua implantação e pagamento logo após os recursos chegarem aos municípios.
Precatórios de 1996 e 1999 estão sendo acompanhados pelo Sinfemp.
Servidores de Patos poderão realizar paralisação no mês de agosto, pois prefeito Nabu Vanderlei não atendeu a pauta de reivindicações.
Sinfemp está fazendo levantamento de todas as ações e realizará reunião com servidores nos municípios.
Sinfemp irá realizar Assembleia Geral com os aposentados de Patos.
Sinfemp realizará cursos de formação sindical em Patos, Malta, Catingueira, Salgadinho e Santa Luzia. Então esses são os destaques, né, do programa de hoje. Vamos ver se vai dar tempo, né, para falar sobre tudo isso, uma pauta realmente extensa. Mas já vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta.
Na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre como ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos diversos naufragados. existem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre como ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos diversos naufragados e sem tempo.
Está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, a Prefeitura Municipal de Patos, acompanhando a decisão do governo Lula e também do próprio governador João Azevedo, publicou o decreto municipal 047/2023, que altera o funcionamento dos órgãos da administração pública municipal nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina de futebol. Porque quando é a masculina, né, não tem moído, né? Já parece que é automático, né? Mas aí quando é a feminina, é uma dificuldade danada. Afinal, eu acho que é a primeira vez que está acontecendo isso em nosso país. O prefeito do município de Patos, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes, considerando a importância de reconhecer o esporte feminino, seu impacto social e a necessidade de igualdade de tratamentos, considerando ainda que o governo federal e o estado da Paraíba tornaram medidas semelhantes, decreta. Artigo 1º. Alterar o horário de expediente dos órgãos públicos municipais nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminino de Futebol, FIFA, que será das 12 às 18 horas. Artigo 2º. O disposto no artigo anterior não se aplica aos órgãos e serviços essenciais, tais como Superintendência de Trânsito e Transporte, STTrans, na Guarda Municipal, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na Unidade de Pronto Atendimento Otávio Pires, UPA 24 horas, e na UPA João Bosco de Araújo. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Mas o que acontece aqui em Patos é o seguinte, e aí muitas vezes ficam achando ruim a posição do Sinfemp. Ora, se publica um decreto, mas veja aqui o comunicado da Secretaria de Educação. Diz aqui, bom dia a todos. Comunicado referente ao decreto municipal 047/2023, que versa sobre a alteração do horário de expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol da Copa. Não é ponto facultativo, é alteração de horário de expediente. Não haverá expediente no turno da manhã nos dias 24 de julho, 29 de julho e 2 de agosto. Quanto aos alunos, considerando o decreto municipal mencionado e o direito dos alunos aos 200 dias letivos, informamos que as reposições das aulas deverão ocorrer aos sábados. O horário da tarde para os alunos será mantido normalmente, iniciando às 13 horas e encerrando às 17 ou 17h45. Quanto aos funcionários, os da tarde devem cumprir expediente das 12 às 18, 6 horas corridas, normalmente. Já os que atuam pela manhã, inclusive os intermediários, devem ir no dia da reposição do expediente e não cumprir em horário posto. As informações acima aplicam-se a todas as unidades de ensino regular e integral. Eu quero saber que carga d'água, que necessidade tem, se já tem um decreto, aí essa Secretaria de Educação fica fazendo essas invenções. Ou seja, ameaça logo aqui, aula aos sábados. Me diga uma coisa, vocês decidiram isso com quem? Fizeram reunião com os profissionais de magistério? Fizeram reunião com os auxiliares de serviço? Fizeram reunião com os vigias? Fizeram reunião com os técnicos administrativos? Fizeram uma reunião com os demais profissionais do magistério? Então, é imposição, é uma ameaça. Aí, o que gerou? Tem professor que estava combinando, inclusive, com o diretor, e diretor combinando com o professor, em funcionar as escolas e creches na segunda-feira, normalmente, ignorando o decreto. E a secretária de Educação de Patos ainda teve a ousadia, Adriana, de dizer o seguinte, que o Sinfep não estava interpretando o decreto. Ora, quem deve deixar de mexer com o decreto é a senhora. É a Secretaria de Educação de estar se metendo. Se tem um decreto, tem que ser cumprido. Porque a gente não viu isso dos diretores nem de secretário de Estado da Educação na Paraíba. A gente não viu isso. A gente não viu também do ministro Santana com o decreto de Lula dizendo não, tem que ser dessa maneira, olha, professor. Então é só esse invencionismo em patos. E outra coisa, os professores precisam compreender que a educação não só tem professor, porque a sala de aula só está limpa porque tem auxiliar de serviço fazendo limpeza. Só tem merenda porque tem merendeira fazendo a merenda. Os banheiros só estão limpos porque as companheiras estão lá e os companheiros fazendo a limpeza. A secretaria da escola só funciona porque tem um técnico administrativo, tem um pessoal de apoio. O portão se é aberto porque terá um vigia, um porteiro. Então é preciso compreender que a escola não é só professor, porque os professores querem, de toda maneira, muitos querem passar por cima de tudo. Não vou dar aula porque eu não vou trabalhar no sábado. Inclusive, esse calendário de passe está totalmente equivocado, que já coloca, antes de tudo, aula aos sábados. Agora, quando é para dar um feriado? Né? Eu digo sempre, quando morre um rico, é feriado. Agora, quando morre um servidor, não tem feriado. Aqui é feriado para qualquer besteira. Agora, um horário, uma alteração de horário, se cria toda essa dificuldade. Respeite os professores, respeite os auxiliares de serviço, respeite os vigias, respeite os técnicos administrativos, respeite os companheiros e companheiras que estão nas escolas e creches, porque todos querem assistir ao jogo da seleção feminina de futebol. É importante. Né? Agora, qualquer coisa, uma aula dessa, inclusive uma manhã dessa, pode ter uma atividade extra classe, mas não. Bota logo, impõe logo. Nós temos que ter aula hoje sábado, justamente para amedrontar. Já um tom de ameaça. Né? Olha, vocês vão trabalhar o Estado. Porque o maior prazer que esse povo tem, na verdade, é colocar trabalhador, massacrar trabalhador. Né? Você vai trabalhar no sábado. Né? É muito confortável para quem está nos cargos comissionados só apitando, dizendo o que os outros devem fazer. Por isso que fica aqui o nosso apelo a todos os servidores e servidoras. Não compareça amanhã em escola nem creche, só no turno da tarde. E outra coisa, quem trabalhar de manhã, não é para ir tarde não. Porque quando o jogo cair à tarde, quem vai trabalhar vai ser os da manhã. Eu estou colocando isso aqui em parte, mas isso serve para todos os municípios. Né? Porque tem prefeitos aí, picaretas, que também não reconhecem a importância das mulheres no futebol. Certo? Não reconhecem. E tem uns que sequer publicar esse decreto. Parabéns ao governo Lula, parabéns ao governador João Azevedo, parabéns ao prefeito Nabu por ter publicado os decretos. E o meu repúdio é essas notas, orientações por parte da secretaria, que não tem nada a ver. Parem de fazer essas besteiras, porque isso é só besteira, isso é só invencionismo. Não precisa disso. Né? Então, por isso que nós nos posicionamos e compreendemos muito bem. Não precisa estar dizendo aqui, detalhando, detalhe deixa para a música do Roberto Carlos. Não precisa a secretaria estar se metendo em decreto, porque aqui não tem o que interpretar. É cumprir, e nós defendemos o cumprimento.
É isso, isso, Gonçalves, você até lembrou aí com relação às outras prefeituras. Eu quero chamar a atenção de São Mamede, porque eu trabalho lá e eu sempre chamo a atenção. Os funcionários aqui no grupo do sindicato perguntando várias vezes com relação a São Mamede. Vai ter aula ou não vai ter aula? Não houve decreto do prefeito. No município, quem determina é o prefeito. Não houve. Se o prefeito vai fazer um decreto, certamente será hoje ainda. Porque até agora não teve. E tivemos notícia de pessoas que estão ligadas à gestão que avisaram, inclusive no grupo dos professores e do Sinfemp de São Mamede, que haverá aula normal na segunda-feira. Aí eu pergunto, por que isso? Qual é a dificuldade? Isso que Gonçalves estava colocando aqui. No período do São Pedro, porque a festa aconteceu no domingo, o povo bebeu, dançou, estava cansado, o prefeito deu folga na segunda-feira. Então, não pode seguir um decreto do governo do estado? Então, fica também esse questionamento aí para o que o povo, sobretudo os funcionários dos municípios que não têm decreto, que procurem compreender a atitude, não sei de que maneira o prefeito não tem a capacidade de pelo menos dizer, vamos seguir ou não o decreto estadual.
Pois é. Em relação ao pagamento de um terço de férias dos servidores aqui de Patos, muitos servidores não procuraram ainda o Sinfep para entrar com as ações cobrando um terço de férias. E simplesmente, pessoal, vocês vão perder esse direito. Vai prescrever. E é isso que a gestão quer. Porque tem gente que tem um terço de férias de 2017, 2018, 2019, 2020. 2021, 2022, né? E aí só pode reclamar os últimos 5 anos. Eu não compreendo também como é que o sindicato passa o tempo todinho. Gente, venham entrar com essas ações. Elas ações, elas são individuais. Por exemplo, eu entrei, a minha audiência foi na última quinta-feira, dia 20, né? Foi feito, inclusive, foi nessa audiência, foi de 12 audiências, foi feito acordo em 11. Inclusive, eu fiz acordo para receber. Vou receber agora, no dia 30 de agosto, um pagamento dia 30 de agosto. Então, vocês cuidem. Acorde para Jesus, porque senão vocês vão ficar de fora. E depois não reclama do sindicato não, tá? Porque o sindicato está avisando. Nós temos aí mais de 30 grupos de WhatsApp aqui em Patos, de todas as categorias, estamos avisando. Agora, o pessoal, quando procurar o sindicato, já vai ser tarde. Então, se liguem aí, porque esse texto de férias, se não entrar com as ações na justiça, vocês vão perder. Vão perder. Certo? Não tem outra alternativa. Vai prescrever. E aí não tem advogado sindicato, nem outro advogado que vai resolver, não. Quem já tem a palavra. Prescreveu. Passou o tempo de dar entrada. Se liguem aí, pelo amor de Deus.
E o sindicato, quase todo o programa, lembrando, né, Gonçalves, essa situação, convidando os servidores a se fazerem presente para dar entrada nessas ações. Isso é muito importante que vocês percebam. Terceiro ponto aqui, Gonçalves. Professores de São José do Bonfim poderão devolver salários diante da votação de projeto na Câmara Municipal. E aí a gente vai falar que, inclusive, já está marcada reunião para amanhã, às 4 horas da tarde, na Escola Municipal Humberto Lucena, logo da entrada de São José do Bonfim. Como é que aconteceu isso? Os professores tinham e agora tiraram?
Na verdade, começou em São José do Bonfim a politicagem. Né? A oposição, né, uma parte dos vereadores que estavam apoiando desde 1920 Miguel e Rosalba, aí decidiram fazer oposição. Apareceu aí uma criatura e eles saíram da situação e foram para a oposição. Mas veja bem, o prefeito Esaú Rauel Araújo da Silva Nóbrega encaminhou um projeto de lei para a Câmara, o 001-2023, no dia 22 de fevereiro de 2023. Inclusive, esse projeto diz o seguinte: dispõe sobre a adequação dos vencimentos do quadro do Magistério Público Municipal ao piso salarial profissional nacional para os profissionais de Magistério Público da Educação Básica. Aide, o prefeito municipal de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, nos usa suas atribuições legais e constitucionais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, com caráter de urgência, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a adequação da remuneração do quadro do Magistério Público Municipal ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Artigo 2º. Os servidores do quadro do Magistério Público Municipal passarão a perceber o valor correspondente ao piso salarial profissional nacional com atualização de 15%, equivalente a R$ 4.422,47, reajuste maior que o do Ministério da Educação. Aumentou aí meio ponto, né? Parágrafo único. Os servidores do magistério com jornadas de trabalho inferiores a 40 horas terão suas remunerações proporcionais ao piso salarial. Assim sendo, servidores com 30 horas semanais devem ser obtidos aplicando-se a seguinte regra de proporcionalidade. Valor do piso nacional, R$ 4.422,47, dividido por 40, jornada semanal prevista na Lei Nacional do Piso, sendo o resultado multiplicado pela jornada de 30 horas, constante nos anexos do presente projeto. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Isso aqui é a menina dos olhos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2023. Revogam-se as disposições em contrário, gabinete do prefeito, 22 de fevereiro de 2023. Acontece, e aqui junto as tabelas, acontece que os vereadores José Ferreira da Silva Filho, Sara Maria de Jesus Rodrigues, Suene de Lima Martins, eles apresentaram a emenda supressiva, ou seja, retirando, excluindo, alterando o artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023. Ou seja, para os professores terem direito ao reajuste desde o dia 1º de janeiro, que é o município desde 1º de janeiro de 2023, que recebe dinheiro do Fundeb normalmente. O que é que eles apresentaram? Suprime a parte final do artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 001-2023, passando o artigo 4º até a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, retirou essa palavra. Com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2023. Me desculpem, vereadores. Mas vocês, na verdade, querendo se vingar do prefeito, vocês prejudicaram os professores e demais profissionais do magistério. Porque aí eles vão ter um prejuízo de salário de janeiro, de fevereiro, de março, abril, maio, junho, julho. Porque se o prefeito estiver pagando com essa emenda supressiva, está pagando de forma irregular. Inclusive, eu estou aqui com um projeto, com a emenda supressiva, e eu entendo isso, porque eu sou vereador aqui em Patos. Viu? E a ata da sessão, e pior que a ata da sessão aqui, está citada aqui por todos. Não houve discordância. Aí o que nós vamos discutir amanhã é o seguinte. Bom, o que o prefeito deveria ter feito aqui? Deveria ter vetado o projeto. Vetado o projeto aprovado pela Câmara. Porque prejudica. Aí vem uma argumentação da oposição dizer o seguinte. Ah, ele vai responder por improbidade administrativa. Ele pode responder por improbidade administrativa. Agora, vai sobrar para o espinhaço de professor e professora. Que é o prejuízo. Não é para prefeito, não é para vice-prefeito, não é para vereador, não. O prejuízo vai ser para quem está na sala de aula com 30 alunos, trabalhando, diferentemente dos políticos. O prejuízo é para o espinhaço do professor e da professora, senhores vereadores e vereadoras. Essa aqui é a situação. E eu digo, Frei Fábio, por isso que o povo está enojado, revoltado com o político. Essa política já é cebosa. Cebosa. Que prejudica o servidor e a servidora. E aí é o seguinte, essa assessoria jurídica do prefeito teria que ver isso aqui, teria que ser vetado esse projeto. Essa supressão aqui é prejuízo para os professores e professoras, certo? Se os senhores e senhoras querem brigar com o prefeito, brigue sem prejudicar os servidores e servidoras. Agora isso aqui é prejuízo. É um prejuízo tremendo. Pode ter certeza disso? E aí nós vamos fazer essa reunião amanhã para discutir isso aqui, porque era para o prefeito ter vetado, voltava para a Câmara, mobilizava os professores, ia para a Câmara e conversar com cada vereador e vereadora. Olha, vocês, ao invés de prejudicar aqui o prefeito, você está nos prejudicando. Essa é a verdade aqui que tem que ser dita. Então, nós vamos realmente discutir. É, falei, inclusive, com a secretária de Educação do município para reunir, para discutir isso mais rápido. Né? Agora, não pode fazer essa politicagem prejudicando os professores e professoras. Tem tanta coisa errada nesse município. Né? Aí só tem esse. Agora, isso aqui está correto. O prefeito está corretíssimo em mandar dessa maneira. É retroatividade mesmo. Ele poderia até fazer o seguinte: pagar o mês de janeiro, pagar o mês de fevereiro, pagar o mês de março, pagar o mês de abril, pagar o mês de maio, pagar junho. E agora mandar um projeto de lei para a Câmara colocando retroativo a 1º de janeiro. Isso acontece em diversos municípios. Qual é o problema? Nenhum. Agora, essa posição da Câmara é prejuízo para os professores. Aqui está na cara como papeira. Então, fazer um apelo aí à oposição, com todo respeito em São José do Bonfim, que é importante ter oposição. Agora, tem que ter essa responsabilidade. Eu sou vereador de oposição em Patos, mas eu não ajo dessa maneira. Todo projeto que vai para a Câmara que beneficia o servidor, eu voto favorável. Aquele que prejudica, eu voto contra. O que é favorável ao povo, está comigo. O que for contra o povo, eu voto contra.
E uma atitude dessa aí é ser contrário, é ser oposição aos professores e não ao prefeito.
Com certeza. Então, com certeza. Se quer se vingar, procura outra coisa. Agora, não massacre o povo, não prejudique o povo, nem prejudique os professores. Todos vocês, professores e professoras, estejam nessa reunião amanhã às 4 horas da tarde. Nós vamos, inclusive, uma boa equipe do Sinfé, vamos com nossa assessoria jurídica para discutir isso lá. E é importante que a assessoria jurídica da prefeitura também esteja presente, que até o prefeito esteja presente, para discutir e encaminhar isso aqui. A gente quer resolver a vida dos servidores, a vida política de cada um que se vire. Agora, pelo amor de Deus, não prejudique os servidores e servidoras. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Cuida bem de mim.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, a luta é árdua, né? Quando a gente pensa que está tudo resolvido, aparecem esses pepinos. Mas, meus amigos e amigas, eu venho insistindo com o prefeito de Malta, Igor Rosa, sobre a implantação da insalubridade para os garis, auxiliares de serviço, merendeiros do município. E eu tive um contato com ele essa semana que passou, e ele disse que estava sendo concluído o laudo de insalubridade, apesar do sindicato ter feito o laudo com o seu perito, já está tudo encaminhado, mas ele disse que há uma exigência por parte do tribunal, que tem que fazer laudo, tudo bem. O que a gente quer, com o laudo do sindicato ou da prefeitura, que a insalubridade seja implantada, né? E aí ele confirmou o seguinte, que brevemente concluiu o laudo, eu pedi que ele priorizasse o laudo, especialmente essas categorias dos garis, das auxiliares de serviço, de merendeiras, outros servidores que trabalham em locais insalubres, mas a prioridade é essas categorias para a gente discutir, e eu espero que o mais rápido a gente faça essa reunião, que não passe desses 15 dias. Né? Em relação à areia de Baraúnas, que a gente esperava uma resposta mais rápida por parte do prefeito Antônio Macedo. Mas até agora, no tocante aos servidores, está continuando a mesma situação da gestão aí de anteriores, de não implantar insalubridade. Conversei com o professor Evaldo, que é o nosso delegado sindical lá em Areia de Baraúnas, ele conversou com o prefeito e ele vai marcar essa semana essa reunião para discutir e implantar insalubridade. Não tem mais nem o que a gente está discutindo. A gente quer implantação. Então a gente quer que avance as coisas em Areia de Baraúnas. Porque ela não tem nada. Não tem insalubridade, não tem periculosidade, não tem adicional noturno, não tem progressão dos professores. E a gente tem que avançar. Né? E quem foi eleito prometendo a mudança é que tem que implantar isso aí. Porque senão vai se igualar às demais gestões anteriores. Também fazer esse convite aqui para a Assembleia Geral de Prestação de Contas do Sinfemp, que será realizada sábado, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da Associação Comercial de Paz. Foi publicado edital, foi colocado no portal do Sinfemp, está sendo divulgado aqui, está sendo divulgado nos grupos de WhatsApp e está aqui. A Assembleia Geral de Prestação de Contas da Entidade referente a 2022 e previsão orçamentária para 2024. Todos os companheiros e companheiras associados e associadas à nossa entidade sindical devem comparecer. Inclusive, nós estamos convidando aí todos os delegados sindicais, os conselheiros representantes nos 23 municípios, os diretores do sindicato, todos estejam lá presentes na Associação Comercial no próximo sábado. Depois da prestação de contas, nós vamos apresentar um projeto de energia solar sustentável que nós estamos discutindo para o Sinfemp, né? Porque nós vamos colocar energia solar na nossa sede. Está bem avançado a obra, né? O refeitório também, o auditório. E nós vamos já instalar, vamos ter que instalar a climatizar, colocar lá o PVC, colocar energia solar. Essa parte elétrica começa a partir de amanhã. A gente avançou bastante, né? O piso grosso já está puxado. Nós vamos botar granito. Então, veja bem, vamos trabalhar essa parte aí, né? De agilizar aí essa conclusão da obra, né? E aí a gente vai apresentar esse projeto de energia solar sustentável. Nós vamos pegar, Frei Fábio, o tripé água, energia e alimentos. Né? Água, energia e alimentos. Então vamos pegar esse tripé aí. Fizemos inclusive aquela capacitação lá na usina do Sepfis, aquele centro de formação de Teixeira, lá em Maturé, na zona rural, tem uma usina de energia solar. Né? Então nós vamos realmente, depois dessa Assembleia de Prestação de Contas, nós vamos fazer a apresentação do projeto para todos os presentes à nossa Assembleia Geral.
Inclusive, Gonçalves, é bom que os nossos associados, quando puderem, visitem a obra, veja como está, né, em que pé anda, para se animar também e nos animar. E quando for na inauguração, está todo mundo preparado para aplaudir o grande empreendimento que é esse auditório e o refeitório que o Sinfemp, após comprar a sua sede própria, aí está terminando esses dois ambientes que serão de grande importância para o nosso sindicato.
Inclusive, com capacidade para 300 pessoas. O refeitório, o nome vai ser colocado em homenagem à dona Maria Araújo, professora, fundadora desse sindicato, Né? Inclusive, na primeira festa, foi Dona Maria Araújo que fez as buchadas lá no campestre. Né? Passou a manhã todinha fazendo buchada lá para a festa do servidor no outro dia. Né? E a gente, já que é refeitório, a gente vai homenagear Dona Maria Araújo. E o auditório vai ter o nome de Maria Alves da Silva. Maria de Guilherme foi minha vice-presidente, uma mulher de fibra, uma mulher forte, né? Então, em saudosa memória aí, né? Maria Araújo e Maria de Guilherme serão homenageadas, né? Uma com o nome do refeitório e a outra em relação ao auditório. Né? Mas nós vamos agora para o repasse do Fundeb e FPM referente ao mês de junho. O mês de junho, né? Na próxima semana a gente já apresenta o mês de julho. Olha aqui o monte de dinheiro que as prefeituras receberam.
Areia de Baraúnas, 1 milhão 813 mil.
Assunção, 2 milhões 134 mil.
Cacimba de Areia, 1 milhão 912 mil.
Catingueira, 2 milhões 206 mil.
Condado, 2 milhões e 340 mil.
Emas, 1 milhão 915 mil.
Junco do Seridó, 2 milhões 480 mil.
Malta, 2 milhões 497 mil.
Mãe d'Água, 2 milhões e 50 mil.
Olho d'Água, 2 milhões 388 mil.
Passagem, 1 milhão 871 mil.
Patos, 17 milhões 938 mil.
Quixaba, 1 milhão 850 mil.
Salgadinho, 1 milhão 962 mil.
Santa Terezinha, 2 milhões e 106 mil.
Santa Luzia, 3 milhões 975 mil.
São Mamede, 2 milhões e 28 mil.
São José do Sabugi, 2 milhões e 300 mil.
São José do Bonfim, 1 milhão 728 mil.
São José de Espinharas, 1 milhão 968 mil.
Tenório, 2 milhões e 33 mil.
Várzea, 1 milhão 849 mil.
Vista Serrana, 1 milhão 988 mil.
É dinheiro para queimar a caeira. É muito dinheiro. Esses prefeitos estão nadando em dinheiro, gente. Olha aí, só de FPM e o Fundeb. Não, essas obras que estão vindo aí para os municípios, os recursos, não estão aqui, não. Está tudo fora. É dinheiro demais. E aí vão receber agora o dinheiro do piso da enfermagem, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta.
A vida passa, telefono e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite na
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, linda música. Mas meus amigos e amigas, vocês estão observando aí a situação do piso da enfermagem. O Supremo Tribunal Federal simplesmente bagunçou o piso da enfermagem. Os ministros votaram, decidiram o que não existe na lei do piso nacional da enfermagem, que é justamente a jornada de trabalho. Lá não tem 30 horas, lá não tem 40 horas, lá não tem 44 horas, lá não tem 35 horas, lá não tem 36 horas. Porque essa questão da jornada de trabalho, ela foi excluída para avançar o valor, para facilitar, inclusive, a aprovação do piso por parte do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E foi justamente o que aconteceu. Começou com prejuízo, lá com o Bolsonaro vetando, depois avançou a Constituição aí e a garantia desse piso, o Lula assinou, e aí o STF justamente legislou, decidiu o que é coisa para decidir no Congresso Nacional, deputados e senadores. Então não existe 44 horas para servidores públicos, nem municipal, nem estadual, nem federal. E simplesmente estão colocando uma proporcionalidade em cima do piso. Teve um tempo aí para os prefeitos atualizarem a RAIS, a Relação Anual de Informação Social, e o SINES, que é o Cadastro Nacional de Entidades de Saúde. As UBS, UPA, né? Cadastrar tudo isso aí. Simplesmente, o governo também não está cumprindo com o seu dever de casa. Não está. A Procuradoria-Geral da República era para ter entrado com ação junto ao STF, dizendo que não existe 44 horas no serviço público, mas não está se omitindo. Então, além do STF ter feito essa bagunça no piso, por isso que nós fizemos a manifestação e colocamos aqui, STF, tire as mãos do piso da enfermagem. Mas, infelizmente, colocaram as mãos e empurraram aí essa questão das 44 horas pela pressão do setor privado. Mas o governo também tem culpa nisso. O governo federal tem culpa nisso. O Ministério da Saúde era para intervir, era para interferir, era para entrar com um recurso. Não entrou até o momento. Então, o governo está cúmplice com essa decisão do STF. Essa que é a verdade. E é um prejuízo para a enfermagem brasileira. Então, por isso que nós, do Sinfem, da CTB, da FETRAN, nós nos posicionamos dessa maneira. E não venha dizer, não, é porque o governo é de esquerda, não quer saber. O nosso foco aqui é a defesa do servidor e da servidora, do trabalhador e trabalhadora. E quem pisar na bola com o trabalhador e trabalhadora será criticado. Pode ser da boa, pode ser João Azevedo, pode ser Lula, pode ser ministro, não quero saber. Vai para o cacete aqui. Por que não? E vai nas assembleias do sindicato. Nós não podemos concordar com isso, não. Eu sei do compromisso desse governo com o piso da enfermagem. Agora, não pode ficar omisso numa decisão dessa do STF que está legislando, prejudicando a enfermagem em nosso país. Fica aqui o nosso repúdio a essa postura e espero que essa ministra da Saúde se conscientize, certo? E se movimente, e que o governo federal também se movimente para recorrer. Em relação, companheiros, os precatórios de 1996 e 1999, o Sinfep está acompanhando. Como eu disse a vocês aqui em outros programas, essa questão dos precatórios, dessas ações, não é como um paciente de hospital, que todo dia a gente tem que saber como é que ele está. Não tem como a gente acompanhar dessa maneira. A previsão nossa é que agora, no mês de agosto, a gente já faça a Assembleia Geral com os companheiros e companheiras de 96 e 99 para atualizar, ver como é que está essa situação. Em relação aos herdeiros que estão aí para receber esses valores dos falecidos, nós vamos fazer uma reunião separada com todos vocês. Tá certo? Então aguarde a nossa orientação. Não precisa ninguém levar documento para canto nenhum, que nós estamos acompanhando isso aí manhã, tarde, noite e de madrugada. Em relação a essa situação dos servidores aqui de Patos, o prefeito na boa até o momento não atendeu às demandas dos servidores. Ele mandou aquele projeto dos servidores da saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social, repondo uma diferença, um valor que o ex-prefeito Ivan Lacerda tinha retirado. 35 de um, 39 de outro, 160 de outro, 200 de outro, né? 600 de outro, 700, como foi o caso dos educadores físicos, assistentes sociais. Mas aí tem as demais categorias. Tem os vigias,
tem os garis, tem os motoristas, tem auxiliar de serviço, tem merendeiras, tem os músicos, tem os companheiros condutores socorristas, tem pedreiro, tem servente, tem pintor. Tem todos esses companheiros e companheiras, essas categorias, que continuam com seus salários e gratificações congeladas. E nós queremos, acima de tudo, uma resposta. Então, há essa possibilidade aí da gente marcar agora no mês de agosto uma paralisação dos servidores de Paz, e queremos que o prefeito de Paz, na Boa Vanderlei, atenda às demandas. Né? Porque parece que ele mandou aqueles dois projetos para a Câmara e resolveu tudo de maneira nenhuma. Inclusive, eu votei contra os dois. Porque esses dois projetos vai prejudicar agora a enfermagem. Vai prejudicar a enfermagem. Quando foi implantado o piso na cabeça do contra-cheque no valor de R$4.750, o enfermeiro, a enfermeira vai perder, sabe quanto? R$1.925 de gratificação. Por isso que eu votei contra o projeto. Porque ele massacra os trabalhadores e trabalhadoras que passam a ter um piso nacional. A mesma coisa é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Assistentes sociais têm uma proposta de piso de R$5.500. E tem uma gratificação agora de R$1.000. Se foi implantado o piso, tira os R$1.000. Agora, e as demais categorias? Vamos fazer essa luta. Tem um cheque administrativo, tem diversos companheiros e companheiras que até agora não tiveram uma proposta concreta por parte da gestão. Em relação às ações dos outros municípios, nós estamos fazendo levantamento, inclusive o Frei Fábio é o nosso diretor jurídico, nós estamos fazendo esse levantamento e a pretensão nossa é fazer essas reuniões em todos os municípios o mais rápido. Vamos também fazer uma Assembleia Geral com os aposentados e pensionistas aqui do município. Vamos marcar essa Assembleia o mais rápido. E o Sinfemp também vai trabalhar essa parte de formação sindical. Nós vamos realizar, no caso, cursos de formação sindical. Um em Patos, um em Malta, outro em Catingueira, outro em Saguadinho e outro em Santa Luzia. São 5 cursos. Ainda vamos pegar todas as regionais, curso de formação sindical, porque sindicalista que não se forma, se deforma. Então, um bocado aí deformado, que já perderam o foco, que ao invés de defender o trabalhador, defende os patrões. E aqui esse sindicato, velho, é diferente, e a nossa direção é diferente. Então, são essas informações do programa de hoje, certo? E, com certeza, no próximo domingo, estaremos aqui com mais um programa Sinfep para todos. Forte abraço, e domingo nos encontraremos aqui, se Deus quiser.
Um abraço para os nossos ouvintes, nossos colaboradores, aqueles que acompanham o programa Sinfep para todos. Tenham um excelente fim de domingo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser.
Não acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como mais descansado. Sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Meu caminho pro trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia e é muito mais divertido. Chego sempre atrasado, mas eu não corro perigo. Quem devia dar o exemplo chega atrasado comigo e diz: sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Voltar pra casa, mas eu não volto correndo. Quem tem pressa de ir embora, no transporte vai morrendo. E eu que não me apresso nunca. encontro a minha turma toda sentada na mesa, dizendo assim:
sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano.
Quando eu abro a minha porta, muita gente está jantando. Quando eu ponho a minha mesa, muita gente está deitando. Eu me arrumo e vou pra rua, e na rua vou achando muita gente que trabalha, se divertindo e cantando assim:
sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.